Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Maurílio Andrés, mineiro de Ipatinga. Pela editora Fino Traço, publicou os livros Estranhas Histórias, Todas as Estrelas do Mundo, Na Horta, no Jardim, no Quintal, Esse Bicho Virou História, e tem também Rimarinhas. A gente vai falar sobre o João Ganhão, que é um livro também lançado pela Fino Traço. Bom dia, Maurílio.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bom, prazer em falar com você aqui.
Prazer é meu.
Então, antes de falar do João Ganhão, um menino que achava que nunca podia perder nada, queria falar um pouco sobre você. Você que é publicitário, estudou aqui na UFMG, então é colega da gente.
É, isso aí, passei uns 4 anos bons aí no campus. Eu fui a primeira turma que fez o curso de comunicação inteira no campus, né?
Ah.
E não na velha fascista. Eu já entrei aí e fiz o curso inteiro aí.
Então você é da década de 80, né?
É, aqui eu entrei dentro. Em 90.
Ah.
Entrei, fiz vestibular 89, comecei em 90 e fui até 93.
Aham. E, bom, você formou em publicidade. É um cara que gosta de escrever para crianças e usa a ferramenta, a palavra, como ferramenta de trabalho. Conta pra gente como é que se deu isso tudo, o antes, né? Quando você era criança, o que é que você gostava de fazer, o que é que lia?
É, na verdade, essas coisas, eu não sei, eu acho que elas são um pouco de serem naturais mesmo, assim. É, lá em casa somos 3 irmãos, cada um tem suas paixões, e a minha sempre foi ler. Sempre gostei de ler, de inventar história, oral ou escrita. E é lógico, gostava muito de brincar, jogar bola e ir para o clube, mas ler sempre foi uma paixão.
Uhum.
E isso nunca me abandonou. Então tinha aquelas coisas de redação na escola, e a melhor redação eu gostava de fazer. Então acabou que a escolha pela publicidade mesmo foi uma coisa de... Peraí, o que você sabe fazer?
Uhum.
Você sabe escrever. Então vamos, né, você sabe criar. Então,
acaba que não é nem escolha, né, a coisa vai.
O caminho me levou muito para aquilo ali.
Uhum.
E mesmo trabalhando com publicidade, quer dizer que você já consome a sua escrita muito durante o dia, eu sempre gostei de chegar em casa e aproveitar numa folga de trabalho para escrever as minhas coisas autorais.
Sim.
E um dia eu topei com literatura infantil, antes mesmo de ter minha filha, e achei que ali tinha uma coisa que eu sabia fazer legal e fui fazendo.
Uhum, é isso mesmo. E quando criança, o que é que você lia?
Eu me lembro muito do Bonequinho Doce, que era uma coisa que eu,
sim,
que
da
eu
Laide
adorava.
Lisboa.
Exatamente. Eu adorava o Bonequinho Doce, a Bonequinha Preta.
Uhum.
Não só de ler, mas da minha mãe me contar.
Sim.
Meu pai inventava muita história, então... A história do canarinho e do pardal, essas coisas assim, que eram uma tradição meio oral de contar a história também, né? Mas eu li muito os clássicos, o Patinho Feio, né? É, eu chorava na hora que o Patinho Feio ia embora, então, sempre gostei muito. E umas leituras um pouco mais pra frente, que eu comecei a gostar muito, foram A Ilha do Tesouro.
Sim.
Que é
aquelas grandes aventuras, né?
É, exatamente. E Sítio, né? Porque o Sítio tinha na televisão, mas tinha não só os livros do Monteiro Lobato, mas um monte de edições especiais que eles faziam na época.
Sim.
Então tinha o Sítio contando grandes clássicos da literatura grega.
Uhum.
Então tinha umas coisas assim que tudo vai te fazendo. E depois aquela coleção que pra mim tem o nome mais perfeito que tem, que é Pra Gostar de Ler, porque
sim,
ela faz exatamente isso.
Uhum, exatamente.
Ela te faz gostar de ler. Então você vai sendo apresentado a Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Murilo Rubião, tudo de uma forma muito legal, né?
Grandes cronistas mineiros e do Brasil todo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Uhum. E o seu processo de escrita, quando você sai aí do seu trabalho, que é escrita também, como é que é? Você tem um método?
Não, eu não tenho. Eu, na verdade, é engraçado isso. Eu até participei de uma... Eu falo que eu sou um escritor que não se sente escritor.
Sim.
Porque essa coisa de sentar e pensar no livro, comigo é muito assim. Putz, Sofia, minha filha, por exemplo, está tendo uma dificuldade enorme de aceitar perder. Isso dá um livro.
Uhum.
E aí eu sento para escrever, e aí sim eu me concentro, né, na história e tal. Mas as ideias dos livros, elas surgem muito assim... ou baseado em algo que eu vi, ou do nada, muitas vezes é do nada mesmo. É, o Estranhas Histórias foi um livro que surgiu em tipo, putz, imagina um menino que fosse magnético.
Uhum.
E aí eu comecei a partir disso pensar em outros meninos diferentes. Então ele pode ser, como o João Gagnon foi, inspirado não pela minha filha, mas pela turminha dela, aqueles meninos que estão sempre fazendo de tudo para ganhar, que quando perde a tela, né?
Sim.
E aí você senta e escreve a história, para mim, muito naturalmente. E é lógico, tem o trabalho de acertar o texto, de cortar o excesso.
Uhum.
Mas eu não, as ideias costumam vir. O trabalho que tem é da escrita.
Sim, você reescreve muito, Maurílio?
Até um ponto. Chega um ponto em que eu falo, é isso, e eu não posso olhar, senão não sai.
Sim.
Então eu reescrevo. Na hora que eu olho e falo assim, isso tá legal, tira da minha frente e manda para a editora. Porque se ficar na minha frente, ele não sai da minha mão nunca mais. Vou ficar reescrevendo até...
Uhum. Dizem que as editoras publicam para o autor parar de mexer, né?
Mas é tipo, é eu mando... Assim que eu viro e falo assim, poxa, leio, releio e falo, tá legal. Se eu ler de novo amanhã, não vai estar mais legal.
Uhum.
Então deixa eu mandar agora para a editora. E aí eles que usem ou não usem, mas pelo menos saiu da minha mão.
Sim, entendi. E você gosta de escrever para criança, né? Por paixão, tá aqui na sinopse.
É.
E você usa também bichinhos como personagens. Ou isso varia bastante?
Pois é, não, mas é engraçado isso mesmo. Porque é o seguinte, eu comecei escrevendo para adultos.
Sim.
Né? Hoje, volta e meia, eu sou cronista também de uma revista. E eu escrevo também para adultos. Mas escrever para criança eu acho muito gostoso pelo fato de ter uma filha em casa e de eu poder testar as ideias com ela antes
Sim.
de escrever.
Uhum.
Porque toda noite ela me pede uma história de boca.
Sim.
Então é uma história que eu tenho que inventar. E às vezes eu falo, poxa, isso dá um livrinho. E eu acho que a criança se identifica muito com... o universo dos bichos também é muito curioso, né? Pô, já tem as fábulas de La Fontaine que, pelo amor de Deus, né?
Uhum.
Já mostram isso. Então eu gosto de usar os bichos, primeiro porque eles são... um universo curioso. Você tem animais de todos os jeitos com características diferentes... Enquanto que pessoas tendem a ser mais uniformes. Então eu acho que nos bichos a gente explora mais essa individualidade. Você pode falar que o elefante é guloso e é só guloso, né?
Sim, sim.
A cobra é traiçoeira e é só traiçoeira. Enquanto os seres humanos são mais...
mais complexos, né?
Mais complexos. Mas assim, é lógico que com o tempo também, como quem mede o que eu escrevo muito primeiro, a minha primeira crítica é a Sofia,
uhum.
a gente vai mudando isso um pouco, vai tentando deixar o texto menos infantil, mais de acordo com os problemas dela. Então, eu não sei muito que rumo que vai ter.
Pois é, vamos falar então do João Gagnon, que você já disse aí, que se inspirou um pouco na Sofia e na turminha dela, que é uma turma muito competitiva e que detesta perder. Só que isso é o mundo dos adultos, né? O mundo da competição, do produzido, está à frente. Tá tão maluco, né, esse mundo?
É, mas eu acho que criança tem um pouco disso, tipo, do irmão ganhou uma coisa e você não ganhou, e você querer, sabe, de jogar a bala de grila e você pegou duas e o colega pegou quatro, e aí você fala, por que que ele tem mais que eu?
Uhum.
Criança tem muito esse senso de justiça, por que que todo mundo não pode ganhar?
Sim.
Porque eu acho que a relação do adulto é eu quero ganhar.
Uhum.
A da criança é por que que alguém tem que perder? Né? É a coisa da injustiça. Não é injusto eu precisar perder, né? O Calvin, do Calvin Haroldo, tem uma frase que é sensacional. Que ele fala, eu não tem problema do mundo ser injusto, mas por que que ele é sempre injusto contra mim?
Uhum. É uma sensação, né? De repente...
A sensação é isso. A sensação não é tanto pela alegria da vitória, porque se ela não ganhou, ela perdeu. E perder é muito ruim.
É, até quando a gente começa a ler Fernando Pessoa, né?
É, exatamente. E isso é um aprendizado duro, que a gente leva para a vida inteira. A perda de uma pessoa,
uhum.
a perda de emprego, a gente toma isso tudo quase como que sendo pessoal, né?
Sim, um animal de estimação.
Um animal de estimação, quer dizer, o animal de estimação morreu, aquilo é um ataque pessoal a você. Né? A gente tende a fazer isso. Então, aprender a perder, eu acho que é uma lição que a gente leva para sempre. E que também é um problema que a gente enfrenta sempre, e que a gente muda a perda, mas não muda o sentimento de, né, de derrota pessoal,
uhum.
que não deveria ser assim.
Ou que tem que acostumar com isso, né?
É
ou
isso.
Tratar de uma outra maneira e tal.
É exatamente, é isso que eu estou dizendo.
Uhum.
Se você for aceitar toda a perda como uma afronta ao seu, à sua individualidade, você está perdido.
Está perdido.
Né?
Outra vez perdido.
Outra vez perdido.
Como está aqui o João Gagnon, né? Ele começa a perceber isso.
É, ele chega a perceber que ganhar sempre está fazendo ele perder as coisas, porque ele se afasta das pessoas, porque ele valoriza muito mais a vitória do que a brincadeira, do que a disputa, do que a participação. E isso em si já é uma derrota, né?
Sim, sim. É. Você lançou o livro agora no nosso Salão do Livro, né? Foi?
Isso, eu estive lá no Salão do Livro.
E como é que foi? Foi bacana?
Foi bem legal. É, eu tinha uma data e mudei para o Dia dos Pais sem pensar. Uhum. Me ofereceram uma data ótima e eu, por descuido, mudei. E quando fui ver, eu tinha ido para o Dia dos Pais e no primeiro horário. Mas eu fiquei surpreso com o movimento. Porque quando eu fiz essa mudança, eu falei, vai estar vazio. E não estava. E foi muito legal a interação com as crianças. Quem aí gosta de ganhar? E eles levantavam e falavam, eu gosto de ganhar. Eu falei, poxa, mas você sabe perder? Aí um menininho falava, não, eu detesto perder. E aí contei a história para eles, né?
Uhum.
E ele depois foi ao stand, comprou o livro, pediu a dedicatória, sabe? É, e falou, não, eu não vou ser João Ganhão mais. Então essa interação é que eu acho muito bacana, assim.
E é mesmo. No Facebook já tem gente comentando, né, que o livro virou, assim, não de biblioteca pessoal, mas da cabeceira pessoal.
É, do filho, né?
É, bem bacana isso. E Maurilo, as ilustrações são muito especiais da Maíra.
Cara, eu fiquei, pra mim foi uma surpresa. Eu não conhecia. Quando o pessoal da Finotraço me apresentou o portfólio dela, eu falei, é essa menina.
Uhum.
Pode fazer sem dó. É uma menina, achei muito bacana o trabalho dela. E assim, disponibilidade para ouvir sugestões, sabe? Para mudar. Mas excelente. Achei uma delícia o traço dela. Valoriza demais a história, Elisa.
Maíra Chiodi.
E não é? Ela mora, se não me engano, no Canadá.
Olha só.
É daqui, mas mora no Canadá.
Sim. E foi mandando o trabalho dela de lá para cá.
É, hoje com a internet isso facilita demais, né? Quer dizer, tanto para o envio do texto quanto da ilustração, da revisão, a coisa flui independente de distância, né? Uhum. Mas essa menina, para mim, realmente, eu já tinha feito a maioria dos meus outros livros foi com o Rogério Fernandes. É, o artista plástico.
Sim.
E já tinha outros, com o Cláudio Martins, quer dizer. Então, assim, ela para mim foi uma surpresa, porque foi meio que uma ilustradora desconhecida para mim, né?
Sim.
E que chegou e deu um banho. Acho que o tratamento do livro ficou
muito bacana.
Nota 10.
Uhum. Agora, você, Maurilo, também escreve blog, né? Tem um pastelzinho. blogspot.com.br, que tem os personagens ótimos também, os pequenos grilos, que eu adorei.
Pois é, o pastelzinho ele anda meio abandonado, para falar a verdade. Preciso até retomar. O Facebook, no meu caso, meio que matou o blog, porque eu agora coloco muito texto direto no Facebook.
Sim.
Mas é uma bobagem, né? Quer dizer, porque o blog é um registro, e às vezes eu até falo, poxa, tem que pegar muita coisa que eu coloquei no Facebook e voltar pro blog. Mas eu tenho que voltar a produzir para o blog. E aí reproduzir no Facebook, né? Mas não posso abandonar, mas ele anda meio largado, tadinho.
É, eu fiz a mesma coisa, te confesso. Então, Maurilo, você está aí então com o João Ganhão na praça, tem outra coisa, tem outros livros já sendo preparados para sair?
Tem. Eu não sei se eu posso falar, assim, mas já tem uns dois livros que estão. Um deles já está até com o contrato, deve sair no começo do ano que vem, pela editora Unidune, que seria o Zunga Birrão.
Sim.
É, e estamos com alguns originais lá na Finotraço também, conversando para ver se a gente consegue emplacar mais um aí, né?
Claro, para o ano que vem, de repente.
Para o ano que vem, eu acho que para esse ano é meio inviável.
Sim. Legal. Gostei de te conhecer, gostei do João Ganhão também, a linha que ele vai levando a história e... E eu acho que tem fase da criança que é interessante isso e depois serve para a vida inteira, né?
É,
a gente fala de fase.
A questão da perda, ela é eterna, né?
Uhum.
Resume a infância.
E não só da perda, né? Acho que dos valores, das questões, da vida. A vida,
sim.
A criança é só uma gente grande ainda que não viveu tudo, né?
É exatamente. E que a gente vai repetir erros e aprender coisas o resto da vida. Né?
Sim, sempre. Maurilo, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Universo Literário, a sua casa, o UFMG.
Isso aí.
Estamos aí.
Obrigado, viu?
Grande abraço.
Um abraço.
Sucesso.
Obrigado.
Conversei com o Maurílio Andrés, ele que é mineiro de Ipatinga, mas mora aqui em Belo Horizonte mesmo. Ele é autor do João Ganhão, um livro lançado pela editora Fino Traço. Fica de olho, vem outros livros dele por aí. Ele está também no Facebook, Maurílio Andrés, e tem o blog pastelzinho.blogspot.com.
Falando de livros.